voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Olha, meus amigos e minhas amigas, a gente vai já falar o restante das rádios que estão aí conosco nessa empreitada. Pra você, vamos lá então, né? As rádios que estão conosco, o diretor disse que ele quer pra ouvir agora. Então tá aqui, ó, Rádio Rio Neves em São Raimundo das Mangabeiras. Aqui eu não mando em nada. Aqui quem manda é o diretor aqui, é. Aqui eu não... Aqui. É diretor, não tem moral nenhuma. Não, ele falou que não. Olha, gente, por isso que a diretora de jornalismo, a jornalista Tereza Cristina, ela fica dizendo que ela faz é rir na hora do programa. Que aí vocês vêm com essa molecagem aí. Olha, roupa suja, se lava em casa. Olha, meus amigos e minhas amigas, a Rádio Cidade FM, eu já falei em Fortaleza dos Nogueiras, mas eu falo de novo, porque eu tenho um carinho especial. A Jô de Souza e o Paulo Artagnan. Eu tenho um carinho especial por todos vocês, de todas as emissoras que estão com a gente nesse momento. Tem um senhorzinho aí, lá em São Raimundo das Mangabeiras, que ele me disse que ele bota a cadeira de macarrão na porta da casa. Aí ele fica ouvindo pelo rádio a gente. Alô, alô, Wendelo Souza, é a Rádio Rio Neves, está fazendo sucesso aí, em São Raimundo das Mangabeiras. A Rádio Balaiada FM está em Nina Rodrigues, é Antônio Carlos por lá. J. Maranhão está na web Sucesso, no município de Pedro do Rosário. Mas tem também a web Super Damasceno, é lá em São Bernardo. O comandante é o Bernardo Santos. O Edivaldo está em Santo Amaro com a Marreiros FM. Tem também Genival Silveira com a Rádio Cidade FM em Bacabal. A Gitirana FM está em Barra do Corda com Wilson Silva. E a Rádio Rio Balsas, no município de Balsas, com Vitor Matos. A Rádio Liderança FM está em Tutóia com Vitor Almeida. Enesílio está lá na região de São Pedro dos Crentes, com a Rádio Rio Farinha. A Rádio Cultura em Matões é o Alisson Lisboa. E a Rádio Mais FM Web, eu gosto lá do Tony Silva. Ele está em Bacabal. Alô, Tony Silva! Aquele abraço especial para o Tony Silva. Eu estou lá em duas rádios. Nós estamos lá na... Estamos aqui na Rádio FM, Mais FM Web. Estamos na Rádio Mais FM Web, em Bacabal, do Tony Silva. E aqui em Bacabal nós estamos também na Rádio Cidade FM, com Genival Silveira. O povo de Bacabal receba o nosso abraço, tá bom? O nosso abraço. Ah, o pessoal quer notícia, né? Tá certo, diretor. Olha, 5 bandidos armados invadiram uma casa e balearam um homem na cabeça e na perna. Pegou um tiro na cabeça e outro na perna. Foram para matar ele mesmo. Isso aconteceu no bairro Vila Vitória, Imperatriz. A polícia informou que o crime tem característica de acerto de contas e seria aí motivado pelo tráfico de droga. Por que a polícia acha isso? Porque olhou para a cara dele e achou que ele tem cara de traficante? Não. É porque dentro da casa aonde esse homem foi baleado, a polícia encontrou lá droga, encontrou lá munição e um rádio comunicador. Aqueles rádios que a polícia usa, que o exército usa, é esse aí. Tinha um rádio. Isso aí tudo caracteriza o tráfico de droga. Mas o pior não é isso. Na hora que esse homem chegou baleado às pressas no hospital, porque quando ele foi baleado, foram os próprios populares que pegaram ele, colocaram dentro do carro dele mesmo e levaram ele voado para o hospital. Quando chegou lá no hospital, que o médico foi fazer aquela primeira vista lá, aquela primeira consulta, o atendimento, sabe o que tinha com ele? Com o cara, uma arma desse tamanho. Estava na cintura do paciente. Aí o médico chamou a polícia e disse: olha, tem alguma coisa aqui de errado. E aí quando mostrou o trabuco para a polícia disse, na casa dele tá cheio de droga. Meus amigos e minhas amigas, saia dessa vida. Você que está querendo entrar no mundo do crime, olha, a vida é curta nesse mundo, viu? A gente não conhece traficante velho. Não tem traficante velho, você não vê. Ei, vamos agora com mais informação. Nós vamos trazer a Taliana Luz. Porque aconteceu o seguinte, lá em Governador Edson Lobão, a polícia recebeu a denúncia aí de um roubo de caminhão com a carga. E a polícia começou a fazer o rastreio do caminhão. Sabe aonde o caminhão estava? Na capital.
O quê? Não acredito.
É verdade, verdade. Estava na capital. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo? A Taliana Luz, ela comprova isso aí pra gente.
A carga de alumínio foi roubada no dia 19 de janeiro na BR-316, no município de Governador Newton Bello. Ela foi encontrada nessa segunda-feira em um sítio localizado no bairro Itapera, zona rural de São Luís. Segundo informações, a carga estava avaliada em mais de R$600 mil. Durante a operação da Polícia Civil, três pessoas foram conduzidas à delegacia, inclusive o dono do sítio, um homem de 34 anos. Um homem de 29 anos também foi autuado por participação no roubo da carga. Um terceiro conduzido, de 35 anos, foi liberado por falta de indícios suficientes que comprovassem a participação dele no crime. Durante a operação, foram apreendidos um veículo e aparelhos celulares que devem passar por perícia. A Polícia Civil continua as investigações do caso para identificar outros suspeitos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Obrigado, Taliana Luz. Rapaz, é muito dinheiro, né? R$600 mil. A carga está avaliada. É. Eu não sei nem... Quanto é R$600 mil? Tu já viu, Cleber, alguma vez R$600 mil na tua frente? Não. Ele está dizendo que não, que ele viu 800. Eita, homem forte. Olha, gente, eu tenho aqui também a nossa repórter Tereza Cristina. Mas antes, eu tenho aqui mais uma informação para vocês. É o quê? Eu falava no começo da semana sobre um sequestro falso. Um falso sequestro que foi orquestrado para arrancar um dinheiro do ex-vice-prefeito lá de Carutapera. O próprio sobrinho dele estava devendo aí um agiota. E tu sabe como é, né? Quando deve um agiota, o buraco é mais embaixo.
Meu Deus.
É verdade.
Desse jeito, não.
Mas olha aí, ó. Quatro pessoas foram presas no final da tarde de hoje. No final da manhã de hoje. Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Maranhão. As detenções aconteceram, sabe aonde? No bairro do Coroadinho. Em São Luís, na capital. Isso aí, foram presos três homens e uma mulher, todos suspeitos de integrar uma associação criminosa. As facções. Ó, de acordo com o 2º Distrito Policial do João Paulo, os presos estariam envolvidos em crimes de sequestro relâmpago. As vítimas, elas eram ameaçadas e obrigadas a realizar transferência bancária. Tinham que entregar o carro, cartões de crédito, celulares e tudo mais. Olha, você passa o Pix pra gente aqui, que senão vai morrer. Assim que eles falavam. As investigações preliminares apontam que o grupo foi responsável por um sequestro registrado na última segunda-feira, dia 20, na Avenida Kennedy. Rapaz, no, em plena Avenida Kennedy? Aquela avenida é movimentada. Fica em São Luís. A vítima, sob ameaça de arma de fogo, ela foi coagida a fazer duas transferências via Pix, que totalizaram aí 30 mil reais. O delegado lá no João Paulo é o Jefferson Portela. Ele já foi secretário de segurança, já. Ele revelou que uma das chaves Pix usadas na transação está registrada no nome da mulher que foi presa. As autoridades seguem investigando o caso para identificar as demais vítimas. Agora, olha, eu vou dizer que eles escolhiam essas vítimas. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não tem um movimento muito grande de banco, o Pix máximo é de até 5 mil.
Yeah.
É. E nesse caso aqui, ó, duas transferências no valor de 30, 15 e 15. Então quem tem um limite para Pix maior é quem movimenta, né? Muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro na conta, não, tá zerada lá. Se puder me ajudar, eu tô precisando.
Tá certo.
É verdade, é verdade. Mas é o seguinte. Geralmente, quando passa de 5 mil reais, você tem que pedir liberação do banco, pedir para que a sua conta Pix ela possa aumentar o limite de transferência. É assim que funciona. Então, tome cuidado, tá? Você que tem um limite de PIX muito alto, tome cuidado. Porque se tiver um limite de 5 mil, não adianta o bandido pedir 30, porque o banco só libera 5. Olha, a repórter Tereza Cristina. Alô, alô, diretora! Hoje o programa tá sério. A senhora tá vendo? Hoje o programa tá sério. Um jovem de 24 anos foi brutalmente assassinado lá na região de Estreito. O pessoal lá tá com a ponte embaixo, né? Mas não é por conta da ponte que os bandidos pararam de matar. Repórter Tereza Cristina.
Um jovem identificado como Caio Miranda Farias, de 24 anos, foi morto a tiros por volta das 13h30 da tarde dessa terça-feira. O crime aconteceu num bar situado na Avenida Chico Brito, município de Estreito, região sul do Maranhão. A vítima estava na companhia de amigos, quando foi abordada por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Caio foi brutalmente baleado e mesmo ferido, ainda tentou fugir, mas caiu no chão. Os criminosos ainda efetuaram diversos disparos na região da cabeça da vítima, que morreu no local sem chances de defesa. A Polícia Civil do Maranhão investiga o que teria motivado o crime, que tem características de execução. Até o fechamento desta edição, os suspeitos do crime não haviam sido presos ou identificados. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado à jornalista Tereza Cristina pelas informações. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu convido você que está acompanhando a gente agora para acompanhar também o nosso portal. É o centraldenoticiasbrasil.com. Você vai lá no Google, aí você coloca lá no seu telefone mesmo. Se você preferir no seu notebook, né? Você coloca lá centraldenoticiasbrasil.com. Aí lá você vai encontrar muitas notícias. Olha, encontrados corpos de pai e filho soterrados em poço, lá no município de Morros. A gente falou aqui. Tem também aqui, ó, policial do Maranhão tem casa invadida, reage e fere os criminosos. Isso aqui foi um caso que aconteceu lá na cidade de Teresina, mas o policial é Polícia Militar do Maranhão. Ele mora lá em Teresina. Ele vem para o Maranhão só para trabalhar e volta. Isso aconteceu na localidade Taboca do Pau, Ferrado. Olha o nome, quer para repetir? O nome do bairro é porque o meu diretor ficou impressionado. É Taboca do Pau Ferrado. Fica lá na zona rural da cidade de Teresina.
Tá certo.
Olha, segundo informações, 4 criminosos tentaram invadir e assaltar a casa do PM. O assaltante abriu fogo e o sargento reagiu. Foi isso mesmo. Na sacada da arma, o policial derrubou logo 3.
Meu Deus.
Foi. Aí os outros abriram carreira no mato. Caíram no mato. Quando viram 3 no chão, disseram: corre que esse sargento é doidão. Mexeram no fio pelado. Olha, um dos atingidos pelo disparo ficou lá no local. O sargento também foi atingido de raspão no braço, mas já está fora de risco. Com essa eu vou me despedindo aqui. A todos uma ótima tarde, um excelente final aí de quarta-feira. E se Deus permitir, o nosso diretor autorizar, a gente volta com mais uma edição do Ronda Central. Eu quero agradecer a Deus, a Ele, toda a honra e toda a glória. Quero agradecer aos nossos colaboradores. A produção é da Central de Notícias Brasil. A sonoplastia é de Cleubert Costa. E a apresentação é do seu amigo aqui, Carlos Rosa. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais policial.
Glória a Deus.
Onda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.